Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
Oi, Eliane, bom dia.
Bom dia, Raíssen, Carolina, ouvintes.
Oi, Eliane, bom dia, bem-vinda. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa decisão, em cima de decisão, que causou um climão lá no Supremo Tribunal Federal e que agora deve chegar até o plenário, né? Uma decisão que pode chegar a ter todos os ministros participando, que é essa história, então, do André do Rep, líder do PCC.
O climão mesmo, você definiu bem. Bom dia, queridos Raíssen, Carolina, ouvintes. Está um climão lá no Supremo, porque o ministro Marco Aurélio é assim, né? Ele gosta de causar, né? Ele gosta de ser do contra, ele gosta de agitar ali o pedaço. E ele é assim, ele jogou a sociedade brasileira contra o Supremo, todo mundo irritado, sem conseguir entender como é que um ministro do Supremo Tribunal Federal dá uma canetada e manda soltar o André do Rap. O André do Rap é um fascínora, um traficante, líder ali do PCC, demorou anos para ser preso, capturado pela polícia. Isso custa dinheiro, custa energia da polícia, custa energia do Ministério Público, custa dinheiro do contribuinte e, além disso, ele é um perigo para a sociedade. Quando ele foi preso, ele estava numa baita de uma mansão, com uma lancha de 6 milhões de reais, ele anda para lá e para cá no helicóptero dele próprio, tudo isso com dinheiro do tráfico, que mata pessoas, que cria quadrilhas internacionais, que cria lavagem de dinheiro. Enfim, ele é um bandido, como disse o presidente do Supremo, Luiz Fux, de alta periculosidade, e ele é uma ameaça à ordem e à segurança pública. E aí o ministro Marco Aurélio, paf, deu uma canetada e mandou soltar. Por quê? Porque uma lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, apesar da recomendação em contrário do então ministro Sérgio Moro, essa lei diz o seguinte, que quem está preso provisoriamente tem que ter uma renovação dessa prisão de 90 em 90 dias. De 90 em 90 dias tem que ter aquela burocracia dizendo por que que o sujeito continua preso. E no caso dele, do André do Rap, não foi feita essa burocracia. E aí o Marco Aurélio disse, não foi feita, a lei diz que tem que ser feita, puf, mandou soltar o André do Rap. E acontece o seguinte, você conversando daqui e dali, ele tinha maneiras de tratar esse problema. Como? Pedindo explicações para o juiz, pedindo explicações para o Ministério Público, quer saber por que que não foi feita a tal da renovação em 90 dias, se a renovação poderá ser refeita ou não. Ele poderia ganhar tempo, ele poderia dar uma chance para que fosse renovada a prisão. Mas não, o Marco Aurélio foi e deu uma canetada e mandou soltar o traficante e ainda botou lá na decisão dele que, olha, tem que advertir o tal do André do Rap, tem que advertir o réu para que ele fique em casa, tenha um endereço fixo e que atenda aos chamados da justiça sempre que houver chamados da justiça. Ora, 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 o André do Rap deve ter dado gargalhadas com isso, né? Olha, eu vou ficar em casa quietinho. Ele saiu da prisão, já entrou direto, andou um pouquinho, chegou num lugar, pegou direto uma aeronave qualquer e sumiu, escafedeu-se nesse mundão afora. Ou seja, a polícia que passou anos tendo um trabalhão e gastando um dinheirão para prendê-lo vai ter que fazer tudo de novo. Isso realmente não faz sentido. Isso não é uma decisão que traz justiça. É uma decisão que traz injustiça, que traz temor, preocupação para a sociedade, para as famílias brasileiras. E aí, Por conta disso, o presidente do Supremo, Luiz Fux, deu uma outra canetada e derrubou a liminar do Marco Aurélio. Então, agora, o Supremo está dividido, porque uma parte dos ministros é contra o Marco Aurélio, outra parte é contra o Fux, que não podia derrubar a liminar, e uma terceira parte é contra os dois. A sociedade brasileira ficou irritada, o Congresso diz que a culpa não é dele, a culpa é do Ministério Público, que não cumpriu a lei de renovar de 90 dias, o Ministério Público diz que a culpa é do Congresso, que aprovou a lei, e o Sérgio Moro diz que a culpa é do presidente, que sancionou, virou um pandemônio. E agora a coisa vai parar na quarta-feira no plenário do Supremo. Com isso, a gente vai ter uma noção de como fica o equilíbrio do plenário agora sem o Celso de Mello e com Luiz Fux na presidência. Vai ser um teste e tanto para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, o pombo está voando, feliz da vida, gastando o nosso rico dinheirinho.
Detalhe que serão 10, então, né, Eliane? Não serão 11 nesse julgamento, né? Nesse do que vai para o plenário, serão 10.
Exatamente. 10 para julgar. Porque, e pode dar empate, já imaginou dar empate? Então. Mas eu acho difícil dar empate, eu acho que nessa o Marco Aurélio vai perder. Aliás, se vocês repararem, toda vez que alguém diz assim, e o julgamento deu 10 a 1, todo mundo automaticamente diz, o 1 é o Marco Aurélio.
Sempre foi assim, né?
Ele é muito preparado, muito estudioso, eu tenho relatos de que ele acorda muito cedo, ainda aí com as galinhas, né? Acorda muito cedo, se debruça em livros, gosta de estudar, ler, se aprofundar, mas ele tem uma personalidade que empurra ele para ser sempre do contra. Enfim, vai ser a primeira votação de 10 e sempre um número par, sempre em tese pode dar empate, mas acho improvável que dê.
Bom, a gente vai acompanhar, mas eu aproveito para encaixar uma pergunta aqui da Karina, nosso ouvinte. Ela diz o seguinte, não tirando a razão do ministro Fux em mandar prender de volta um líder perigoso do PCC, mas o novo decano Marco Aurélio não tem razão em questionar a decisão monocrática do presidente Supremo, tipo o que respalda juridicamente a decisão de Fux ou se sobrepor a de Marco Aurélio? Então ela está perguntando isso e diz, nisso ele tem razão. Outra dúvida que tenho é se essa confusão não teria posto fim àquele clima bom entre os magistrados demonstrado na saída do Celso de Mello. Ela está falando da despedida lá na semana passada.
Oi, Karina. Excelentes perguntas de quem está bem atento à cena nacional. O Supremo tem votado sempre unanimemente nas questões que envolvem independência de poderes, que envolvem democracia, que envolvem sustar arroubos golpistas da turba bolsonarista, né, que está sempre pedindo para fechar Congresso, para fechar Supremo, aquelas coisas todas. Então, nisso, o Supremo é unânime. Mas quando fala de Lava Jato, racha tudo de novo. E agora, essas mudanças, né, mudança na presidência, saída do decano Celso de Mello, que é um ponto de equilíbrio no Supremo, isso tudo dá uma balançada e cria novos equilíbrios em votações importantes. Você pergunta, Karina, também se o Marco Aurélio não tem razão quando reclama do Fux. De certa forma, sim, porque não é praxe o presidente da corte derrubar uma liminar dada por um ministro. Mas essa liminar do ministro Marco Aurélio foi tão chocante, surpreendente, fora de sentido, que estas circunstâncias todas dão peso e dão razão à decisão do Fux. Eu até lembro, sabe, Karina, que 20 anos atrás, olha só, 20 anos atrás, o Marco Aurélio fez a mesma coisa e deu uma liminar, uma canetada, soltando o então banqueiro Salvatore Cattiola. Apesar de todas as evidências de que ele era culpado e de todas as evidências de que ele ia fugir se fosse solto. Não deu outra, né? Aconteceu exatamente tudo o que está acontecendo agora. 20 anos atrás, Marco Aurélio soltou o Cattiola, o Cacciola fugiu para a Itália e demorou 6 anos para ser preso de novo e trazido para cumprir pena no Brasil. E o que aconteceu naquele momento? O então presidente do Supremo, que era o Carlos Veloso, fez exatamente a mesma coisa que o Fux está fazendo agora. Deu uma canetada e derrubou a liminar do Marco Aurélio. Quem tem razão? O Marco Aurélio, que solta esse tipo de gente, ou os presidentes Carlos Veloso e Luiz Fux, que querem preservar a justiça como uma coisa maior do que simplesmente um artigo de uma lei burocrática? Então, é essa discussão, inclusive, que vai para plenário na quarta-feira.
Ótima lembrança e boa explicação para também boa pergunta da nossa ouvinte, Karina.
Ô, Carol, Eliane, só uma coisinha, desculpa.
Claro.
Eu lembro, só uma desculpa, é que me veio a imagem, a Eliane, falando do Cacciola andando de motinho, de capacete e motinho, lá em Mônaco, se não me engano, foi lá que ele foi preso, né?
Foi, ele só foi preso depois de 6 anos do Brasil gastando dinheiro para ficar monitorando ele, porque acontecia o seguinte, bem rapidamente, o Cacciola, ele tinha dupla nacionalidade, ele é brasileiro e italiano, nasceu na Itália, dupla nacionalidade. Então, quando ele fugiu para a Itália, ele não podia ser repatriado para o Brasil, porque ele era cidadão italiano e nenhuma lei interna de país permite repatriação de seu nacional. Então, sabe por que ele foi preso? Porque 6 anos depois ele já estava tão relaxado, tão distraído, que foi dar uma passeadinha no Mônaco. E aí o Mônaco não era Itália, Mônaco era Mônaco. Então ele foi preso no Mônaco e o Mônaco expatriou ele para o Brasil. Olha só, ele só foi preso porque ele cometeu um erro primário de atravessar a fronteira da Itália.
Muito boa lembrança. Bom, só para a gente arrematar então, o Supremo Tribunal Federal, hoje oficialmente, real, né, oficial, o decano Celso de Mello se despede, né, do STF, apesar das despedidas terem sido na semana passada.
O decano Celso de Mello, que faz 75 anos agora em novembro, ele deixa o tribunal. Ele está lá desde 1990, quando ele... não, 90 nada. Ele foi indicado pelo então presidente José Sarney. Imagina, Sarney ficou 85 a 80. Pois é, 85, 90. Então, ele está desde 1989 no Supremo e ele foi um decano exemplar. Porque você não sabe se ele é petista, se ele é tucano, se ele é MDBista, se ele... Você não, ele sempre foi um juiz exemplar e ele atuou muito bem como decano, que é aquele moderador, aquele que conversa, que busca consensos, que apaga incêndios. E agora quem vai ficar no lugar dele é o Marco Aurélio. Vamos combinar que são personalidades muito diferentes. Eu não consigo ver o Marco Aurélio botando panos quentes, apagando incêndios, formando consensos. O fato é que nunca é demais lembrar que o Celso de Mello é um grande jurista, um scholar, um homem de grande cultura jurídica, de grande bom senso, de grande equilíbrio e que foi decisivo em momentos muito difíceis do tribunal. E ele encerra a carreira dele, a longa e bem-sucedida carreira dele, com um marco defesa da democracia, defesa da independência dos poderes, defesa das minorias, defesa dos direitos, defesa da igualdade. Então, além de ser um grande jurista, porque conhece as leis, ele é um grande jurista porque ele tem humanismo, porque ele está adequado aos tempos, ele tem contemporaneidade e porque ele avisou claramente para o presidente Jair Bolsonaro: nós somos os pilares, os guardiões da Constituição e da democracia brasileira. E ele agiu rigorosamente nesse sentido. Portanto, ele está de parabéns e a gente espera, torce e reza para que o ministro Marco Aurélio siga esse bom exemplo.
Jornal Eldorado e a participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília, por um assunto que também está ligado a esse aí da soltura do traficante pelo ministro Marco Aurélio, porque no Congresso agora tem uma expectativa, com essa promessa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de pôr em pauta prisão após a condenação em segunda instância. Se já estivesse valendo, não teria esse caso, né, Eliane?
Olha, ótimo você trazer essa questão, Raíssa, muito bem lembrado, pelo seguinte, porque se tivesse a prisão, se continuasse valendo a prisão após a condenação em segunda instância, esse André do RAP, do líder do PCC, estaria preso e não teria pedido de habeas corpus, e não teria a liminar do Marco Aurélio, não teria a suspensão, a derrubada da liminar pelo ministro Fux. Teria sido muito mais simples. Por quê? Porque o André do RAP já tem duas condenações em segunda instância, duas, somando quase 26 anos de prisão. E antes mesmo dessa decisão, quer dizer, uma coisa não tem relação direta com a outra, apesar de uma ligação óbvia, né? O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que vai deixar o cargo em fevereiro e quer dar um fecho de ouro à gestão dele de 2 anos, o Maia anunciou que vai botar em pauta essa questão, o julgamento para permitir a prisão após a condenação em segunda instância. E aí a gente lembra que são dois projetos em tramitação no Congresso, um na Câmara, outro no Senado. E no Senado há uma reclamação muito forte de que o projeto do Lazier Maia, o senador Lazier Maia, do Podemos do Rio Grande do Sul, está parado, engavetado há 10 meses, esperando a Câmara se mexer, porque tem um acordo dos dois presidentes, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, para dar prioridade ao projeto da Câmara, que é mais efetivo, dá mais consistência jurídica à decisão e tal. Então, o Senado convencionou deixar a Câmara tomar a iniciativa e aprovar o próprio projeto. Mas como a Câmara não se mexe, agora o Senado está começando a dizer, porque aí não mexe nem o da Câmara, nem o do Senado. Então, essa questão da prisão após a segunda instância está sendo retomada com força, mas cá para nós, eu tenho cá minhas dúvidas se há interesse dos deputados e senadores a efetivamente decidir assim. Por quê? Porque muita gente dentro do Congresso é investigado, enfim, é passível de ser condenado e, portanto, não quer antecipar essa coisa de ir para a cadeia. Então, vamos ver se o Rodrigo Maia tem força e liderança suficiente para tocar esse projeto, que é uma exigência da sociedade brasileira e que foi a possibilidade de prisão em segunda instância foi derrubada no Supremo por um único voto, ou seja, é uma decisão que fica feito um fantasma pairando na sociedade brasileira por falta de legitimidade. É preciso retomar esse tema.
Muito bem. Agora são 9h23, eu vou trazer a pergunta e a manifestação, na verdade, da ouvinte Silvia Martinez. Ela dá bom dia pra gente, diz que é super fã da gente e tem uma super fã também que está fazendo aniversário de 90 anos, que é a mãe dela, a Edília. Ela ouve todos os dias a gente no horário da Eliane Cantanhede e aí ela pede se puderem mandar um beijo, que isso vai deixar a Dona Edília muito feliz.
Beijo, Dona Edília. Beijo, Dona Edília. Muito bem-vinda. A gente tem orgulho de ter a senhora aqui com a gente. Muitas felicidades, muita saúde e muitas alegrias e muita presença aqui também na nossa Rádio Eldorado com Raíssa Embac e Carolina Herculin.
É nossa decana, então, hein? Nossa decana.
Nossa decana, Dona Edília.
Obrigada pela participação. A família aqui diz que está sempre com ela, né? Mas no momento que a gente está vendo de pandemia, ainda está difícil, né? As pessoas mais velhas se encontrarem com os queridos por conta do risco da pandemia. Então fica nosso abraço aqui quentinho para a dona Edília também. E aí a Silvana Assistente perguntando também sobre descontos nos salários dos aposentados no estado de São Paulo, nessa época de pandemia. Ela falou que já teve desconto e quer saber como é que fica essa questão envolvendo cortes, né? E acho que também dá para a gente expandir um pouquinho, Eliane, falando sobre as dificuldades, né, do governo de São Paulo aprovar aquele pacote pensando em 2021 e pensando em repercussão de gastos, né, de orçamento por conta da pandemia também.
Olha, bom dia, Silvana, bom dia, Silvia. Hoje, mais novamente, só mulheres, hein? Karina, Silvana e Silvia.
Verdade.
Mas o fato é o seguinte, há uma grande discussão no Brasil. Por quê? Porque os trabalhadores da iniciativa privada estão sem empregos, milhões e milhões e milhões de famílias sem emprego, a fome está voltando ao nosso país, muita gente da classe C caindo para a classe D, sabe? Você está tendo um momento dramático dos cidadãos no Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro discute como fazer para ampliar o Bolsa Família, mudar de nome, um Bolsa Família dele. E há toda uma discussão dos economistas, dos políticos, dos jurídicos, enfim, de todo mundo, sobre como proteger essas pessoas que estão, enfim, jogadas na rua da amargura. As empresas quebrando, as lojas fechando. Aliás, não é no Brasil, né? A gente tem que lembrar que é no mundo inteiro. E aí tem essa decisão já tomada de congelar por 2 anos os salários no serviço público, porque no serviço público as pessoas têm garantia de emprego, né? Não pode ser demitida, é raríssimo caso de demissão, então tem estabilidade no emprego. Tem estabilidade, mas também não pode simplesmente manter tudo como nada, se nada estivesse acontecendo. Na iniciativa privada, as pessoas não têm estabilidade, muita gente perdeu, inclusive, 1/4 do salário, né, negociando aí menos horas, menos salário. Então, todos os setores da sociedade têm que dar algum tipo de contribuição. Em São Paulo, eu não acompanhei muito exatamente a decisão, mas ela não tem diretamente a ver com a pandemia e tem sim com uma questão de previdência, de contas públicas, de equilíbrio fiscal. E são 16% só para o que for acima de uma aposentadoria e pensão de R$ 6.101. Quanta gente no Brasil ganha salário de R$ 6.101? E quanta gente que ganha salário que não contribui. Tem toda uma discussão, sabe? É muito difícil a gente ter uma posição, uma decisão em relação a isso. Mas é o caso de se pensar no momento em que está se estudando não esse salário de 6 mil, mas sim aqueles super salários. Vocês viram, né, que houve tentativa de aumentar salário de magistrado, salário de promotor, salário de procurador. Isso é indigno, né? Eles já ganham acima do teto constitucional, já tem um monte de penduricalho e quer, mesmo numa pandemia, com todo mundo aumentando a fome, aumentando desemprego, aumentando falta de renda, as pessoas ainda querem tirar mais vantagem do que o cidadão brasileiro paga de imposto. Então, olha, Silvia, é muito difícil para mim ter uma decisão, uma posição sobre isso, mas eu acho que é uma reflexão que a sociedade brasileira, setor público, setor privado, tem que fazer.
Muito bem. Eliane Cantanhede respondendo as perguntas que vocês enviam para cá com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais ou via WhatsApp 994811777. Eliane, obrigada. Boa terça. Até amanhã.
Até amanhã. Beijão.